Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite! Chegando aqui com a nossa Leader Class de número 132, ajustando um pouquinho aqui a câmera, ajustando aqui o foco e tudo certo. Me contem se me veem bem, se me ouvem bem, que essa é a nossa Leader Class de número 132. Já são 132 aulas aqui ao vivo, gratuitas e toda semana para você, diretamente aqui no seu celular, diretamente aqui da minha casa para sua casa. Eu venho falar sobre o que tem de melhor no mundo corporativo, no mundo da liderança, e é onde a gente consegue efetivamente trazer o que tem mais atual para conectar com a sua realidade. E a verdade, como ela é, nua e crua, vamos dizer assim. A ideia é que tenhamos possibilidade de realmente aprender e colocar em prática, trazendo do mundo das ideias para a vida prática. E hoje o papo, olha só, da guerra à aliança. A gente vê muito conflito entre líder e RH, muitas estratégias que acabam se batendo. Como é que a gente transforma esse conflito em estratégias vencedoras, onde realmente estamos conectados? Ó, já estamos ao vivo aqui, ó, e já recebi informação que o áudio e o vídeo estão perfeitos, e temos 3 mentorados aqui presentes. A Vivi, boa noite a todos. Foco na missão. Tudo bem, Vivi? O Ale Mazieiro, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ale. Tamo junto. E a Cris, Escola Fazendária, já aqui ao vivo. Todo mundo presente aqui. O Paulo Almeida aqui no Instagram também. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Tamo junto aqui, como bem disse aqui, a Vivi, com foco na missão, que a ideia é construirmos juntos essa caminhada, essa jornada de muita sabedoria e muito aprendizado que a gente vai fazendo junto por aqui. Bom, mas vamos lá, vamos pular os entretantos, partir para os finalmente. Já começo aqui trazendo Henry Ford. Reunir-se é um começo. Permanecer junto é um progresso e trabalhar junto é um sucesso. Aqui nós estamos falando de verdade e da forma que a gente efetivamente pode sim estar juntos no mesmo objetivo. Essa questão de rivalidades, divergências e discordâncias no mundo profissional são normais, são comuns, mas não precisam ser a regra. Dá para ser diferente, é disso que nós vamos falar aqui hoje. RH tem que ser o maior parceiro do líder. E o líder tem que ser o maior parceiro do RH. Não dá para ser diferente. Então, pega seu caderninho. Vamos ligar um modo aula, que hoje tem bastante conteúdo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Sandra, minha querida amiga, minha querida prima, lá de Sete Lagoas. Sandra, obrigado pela presença. Tamo junto. Que bom te ver por aqui. Muita, muita alegria. Gente, peguem seus caderninhos, peguem suas águas, que para se hidratarem, porque lá vem um caminhão de conteúdo aqui para você. Vamos aprender junto. Voltei, minha gente, voltei. Caí, mas voltei. Ontem, durante o Bora Fazer Talks aqui, que teve também ao vivo, também caí, né? Não entendi, meu computador desligou do nada. Problema que só acontece com quem faz ao vivo, né? Mas enfim, estava falando para você pegar seu caderninho, ligar o modo aula, porque nós já vamos começar. E quem está chegando aqui pela primeira vez, através de uma gravação ou aqui ao vivo, enfim, aqui nós estamos há mais de 100 semanas trazendo aula ao vivo, e eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Sou Alan Pimenta, da Academia de Desenvolvimento de Líderes, da Voice Consultoria, e caí de novo e voltei de novo. Ai, eu não sei o que está acontecendo. Desligou aqui de novo. Espero que não caia mais e que agora tudo transcorra bem. Mas vamos lá. Estava me apresentando, Alan Pimenta, sócio aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes, da Voice Consultoria. Queria pedir desculpas para quem se perdeu aí. Espero que não tenha atrapalhado tanto. E agradecer os que esperaram e que sabiam que eu ia voltar. Eu tardo, mas não falho. Ai, ai, mas vamos lá. Com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, eu venho trazendo aqui o Papo de Líder, que é nosso podcast que sai de segunda a sexta sobre liderança. Já são mais de 800 episódios. A Leader Class já são mais de 126 episódios. Hoje, 132 episódios, né? Para ser mais exato. E a ideia é realmente a gente conseguir construir essa possibilidade de se conectar e desenvolver a liderança a partir, desenvolver um mundo a partir da liderança. Tenho mais de 25 anos de vida executiva, passando pela Ambev, passando pela Inglesa, passando pela Natura, diversas áreas, passando por empresas familiares, empresas estatais, enfim, conheço um pouquinho dessa área corporativa, conheço de gente e é disso que eu venho falar com vocês. Eu queria começar falando sobre esse papo do conflito entre RH e liderança, que é um conflito que ele existe desde sempre. Na verdade, é um dos muitos conflitos que existem dentro das empresas, né? Alguns bem clássicos, marketing e vendas, vendas e logística, líderes em geral, IRH, alta administração e a turma da operação. Enfim, tem muita coisa. Pessoal de vendas e o restante da empresa, que às vezes se acha, se enxerga como menos beneficiada, enfim. Conflitos existirão, existiram e sempre vão existir. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de RH e a liderança, por que que eles são ali tão próximos e muitas vezes tem tanta divergência? Porque são exatamente os responsáveis por falar de gente. São os responsáveis por colocar as pessoas no centro das decisões, por colocar as pessoas no centro do que precisa ser feito. São as pessoas que vão construir os resultados, são as pessoas que vão efetivamente fazer a diferença. E por isso, muitas vezes, existem diferenças de opinião, diferenças de visibilidade, de visão do que fazer com aquilo, tá? Então, eu vou passar por esse conflito, quais são os principais pontos de divergência e como é que a gente constrói isso, né? O objetivo não é apenas evitar os conflitos, mas transformá-los em alavancas para inovação, para cooperação e vantagem competitiva. Quando liderança e RH realmente se conectam, entendem seus papéis e responsabilidades com clareza e efetivamente fazem trocas e contribuições generosas e inteligentes, a tendência é uma evolução gigantesca. A tendência é a construção dessa vantagem competitiva de forma muito, muito eficiente, tá? Então, a ideia realmente é pegar esse confronto, esse conflito, né? Essa luta que existe e conectar. A ideia é transformar isso em energia, né? Então, como bem disse Mário Sérgio Cortella, o conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto, né? O conflito é a divergência, de postura. Já o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Quando eu falo de conflito, estou falando de conflito de ideias. Quando eu falo de confronto, eu estou falando de confronto de pessoas. E o confronto, ele pode ser evitado. O conflito, ele é necessário para a construção. Ele é necessário para o caminho, tá? Então, a partir disso, a gente tem a possibilidade de sim, de construir algo diferente e de fazer a diferença, combinando as diferenças que o conflito trazem e construindo a partir delas, efetivamente, novas ideias, efetivamente, criatividade, efetivamente, novos conceitos a partir dessas diferenças. Tá? Mas e como gerenciar esses conflitos? Os conflitos, eles não fazem parte? Se eles acontecem, como é que eu cuido para ele não virar um confronto? Tem várias formas, tá? Inclusive, já tivemos aqui duas aulas falando exatamente de gestão de conflitos, de como a gente trabalha o conflito junto às equipes, e trouxe algumas coisas até dessas aulas, tá? Uma gestão de conflitos bem feita, ela sempre vai passar por algumas etapas que funcionam. Gerenciar um conflito externo entre duas pessoas, um conflito interno, eu comigo mesmo, um conflito eu com o outro, tem vários tipos de conflito e todos eles vão passar por essas etapas, tá? A começar pela empatia. Eu consigo entender o que o outro está sentindo de verdade? Muita gente fala de empatia, de calçar os sapatos do outro, e eu sempre falo aqui que assim, isso não é verdade. E se eu calço 38 e você calça 35, eu vou calçar seu sapato, eu não vou sentir o que você sente com seu sapato. Eu preciso calçar o seu sapato sendo você. Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender os porquês, eu tenho que entender a história, eu tenho que me fazer interessado de verdade em quem você é e o que você está sentindo. Aí realmente eu posso transformar esse olhar e essa abertura de olhos, ouvidos e coração e mente em empatia real, tá? Então a empatia é algo que a gente precisa também desenvolver a vida inteira. Outra etapa de um conflito é a negociação. Sempre que existe uma diferença, a gente tem que achar as convergências e a gente precisa achar o ponto em comum. Já tivemos aqui também umas 4 aulas atrás, uma Leader Class focada em negociação e como negociar e quais as melhores formas de negociação, as formas mais eficientes, e sempre vai passar por negociar. Conflito é negociação. Muitas vezes um pedaço da minha ideia com um pedaço da sua ideia junta e forma uma terceira ideia. Ou a minha ideia conflita com a sua e a gente conversando, eu percebo que a sua ideia é melhor que a minha. É uma negociação, né? Outra coisa é a questão da influência. Influência barra persuasão. Como é que eu consigo influenciar você? Como é que os outros se influenciam? Tudo isso eu preciso ir entendendo como que essa influência vai permitindo esses conflitos evoluírem para novas ideias, né? Outro ponto importante também é a conexão. Porque se o conflito afasta e vira, ao invés de um conflito de ideias, um confronto entre pessoas, o meu objetivo passa a ser te anular, a gente perde essa conexão. Por isso que é importantíssimo em um conflito, se você é o mediador do conflito, nunca deixar que as duas partes que estão em conflito, elas percam as convergências. Se a gente focar só na divergência, ferrou. Então, se eu tô lá com o RH, eu batendo o pé, mostrando que eu tô certo, que minha equipe tá certa, e que aquele ponto de vista tá certo, que a decisão do outro tá errado, e qualquer coisa que o RH falar, eu vou bater de frente, eu perco essa conexão. E aí, muitas vezes, perco também a razão. E a ideia é que a gente chegue num consenso, num consentimento ou num ponto em comum. E outra etapa que é importantíssima para a gente fazer gestão de conflitos é o feed forward. O que é isso? A gente está muito acostumado com o feedback, que eu olho para trás o que aconteceu, dou a minha opinião baseado em fatos e dados e falo para o outro como eu me senti, o que aquilo pode gerar, olhando para trás. Agora, o feed forward é olhando para frente. Como é que eu consigo, a partir do que a gente tem, a partir do que a gente é agora, a partir das nossas características, as nossas diferenças e as nossas concordâncias, como que a gente constrói para frente? O que nos falta para, a partir daqui, trabalharmos juntos e trabalhar de forma conectada, eficiente e, se possível, amigável, no mínimo respeitosa, né? Isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Então, se eu conseguir passar pela empatia, chegar numa negociação madura, colocar todo o motor de influência que todos os envolvidos têm para gerar conexão e os feed forwards forem maduros e realmente robustos, a tendência é que esse conflito ele evolua para algo realmente vá gerar bons frutos. Vou dar uma boa noite aqui para Samara. Boa noite, Samara. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença, viu? Então, todo esse olhar do conflito, ele é necessário que eu vá gerenciando e participando, eu como líder e eu como participante desses conflitos também. Eu tenho que gerar debates saudáveis. Muitas vezes a ideia é ser confrontado ou receber as divergências ou receber as críticas é a minha. Muitas vezes eu preciso questionar a ideia do outro. Como é que eu gero esses debates saudáveis? O que um debate precisa, uma coisa que as pessoas se enfrentam para a partir daquilo ali descobrir quem ganhou o debate? É uma bobagem essa questão do quem ganhou o debate. Um debate que a gente está procurando um vencedor, na minha visão, quase sempre todos perdem. Agora, um conflito que a gente coloca as ideias para debaterem, as ideias para se conflitarem, as ideias para fazerem sexo, dali vai nascer coisa boa, dali vai nascer coisa interessante. Só que esses debates saudáveis, eles exigem maturidade, eles exigem uma mediação muito bem preparada. Nós, líderes, temos que estar sempre preparados para fazer mediação. Tá, mas nesse conflito entre líder e o RH, eu sou a parte que está conflitando, eu sou a parte que está debatendo, então eu também tenho que me preparar para ser um debatente, um debatedor, debatente, um debatedor que seja maduro, que haja com maturidade, que ouça com atenção aquilo que discorda, que argumente de forma coerente e lógica aquilo que acredita, que acolha a emoção do outro, que acolha o sentimento do outro, que pratique a empatia, pratique a escutativa, para ser um debate realmente saudável, com trocas que vão evoluir para uma evolução. Eu sempre eu brinco, mas brincando a gente fala tudo, inclusive a verdade, né? Eu sempre brinco que eu adoro perder um debate, eu adoro perder uma discussão. Se eu perdi uma discussão, primeiro eu estava ali presente e eu saí de lá com uma ideia melhor do que eu entrei. Quando eu entro para um debate saudável, ou eu saio de lá com uma ideia melhor do que eu entrei, ou eu saio de lá com argumentos melhores do que o que eu entrei. E mais segurança naquilo que eu acredito e naquela ideia que eu estou defendendo. Então, um debate saudável, ele faz bem para todo mundo, desde que todos queiram participar de um debate saudável. Tá? Esse debate sempre deve ter foco nas ideias e não nos egos, porque aqui ele corre o risco de se tornar um confronto. Quando a gente só olha para a gente mesmo, se o foco é olhar para o meu próprio umbigo e provar para o mundo tanto que eu sou inteligente, legal e bondoso, e que eu sou um poço de virtudes, e que as minhas ideias são sempre brilhantes e irrefutáveis, geralmente eu não estou preparado para entrar num debate que seja realmente maduro e saudável. Eu nem deveria entrar nesse debate, eu deveria evitar os debates. Se eu não estou preparado para isso, eu deveria evitar. Agora, eu preciso me preparar para esse nível de discussão. E eu preciso preparar a minha equipe também para esse nível de discussão. Que é a partir disso que a gente sobe para um outro nível de maturidade, para um outro nível de performance, para um outro nível de resultados. Somente questionando o que sempre foi feito, aquilo que é óbvio, ideias que rasa, só a partir do questionamento a gente consegue alcançar de verdade um alto nível. Essa alta performance, ela só vem a partir desse, vamos dizer assim, esse refinamento, né? Essa lapidação dessas ideias que muitas vezes vêm muito brutas. E uma ideia bruta, ela precisa ser lapidada. Um diamante só vira diamante, só ganha valor com um atrito. Ele precisa do atrito para se transformar de uma rocha em uma pedra preciosa. E é isso que a gente precisa trabalhar com as nossas equipes. E é isso que eu preciso trabalhar eu, enquanto líder, junto das minhas interfaces. Eu também vou questionar, eu também vou discutir, eu também vou fazer gerar esse atrito, sempre com muito cuidado e respeito ao outro, né? Então, o primeiro passo para isso acontecer de forma madura é eu incentivar as discordâncias. Então, sim, eu tenho que discordar, mas eu tenho que incentivar que discordem de mim também. Eu tenho que incentivar que entre as pessoas da minha equipe haja uma discordância. Na minha relação lá com a turma do RH, com as pessoas do recurso humanos, na hora que eu trouxer uma ideia, se tiver uma concordância ou só um aceno de ok, eu preciso questionar o que, que poderia melhorar, o que, que não está legal, o que, que conflita com as políticas do RH. O que, que pode ser diferente? Na hora que eu crio esse ambiente que eu estou me abrindo à crítica, que eu estou me abrindo à discordância, eu deixo uma avenida aberta para que também, quando tiver uma discordância, eu possa fazer com respeito, cuidando do outro. Eu estou atacando a ideia, não o outro. A gente tem muito forte para a gente esse contexto, né? A gente é muito criado com esse olhar de que se eu falo que a sua ideia é ruim, eu estou falando que você é ruim. Se a sua ideia é uma bosta, você é uma bosta. Desculpa o meu francês. E não é isso. Pessoas brilhantes têm ideias ruins. Artistas brilhantes fazem artes ruins. Pode pensar aí. O maior artista na sua visão, o músico, seu músico preferido, seu músico favorito, vai falar que você gosta de todas as músicas dele. E olha que tem várias que você nem viu. Com certeza tem umas porcaria guardada lá. Agora ele é uma porcaria porque ele fez porcaria? Óbvio que não. Todo mundo que faz coisa boa também faz porcaria. Então a discordância, ela é necessária. E aí, o brincar, o levar com humor, claro que eu preciso entender o tipo de humor que para o outro funciona. E muitas vezes também a gente coloca o humor de uma forma errada, no momento errado. Tem gente que não entende muito bem ironias, tem gente que não lida bem com sarcasmo, tem gente que não lida muito bem com o deboche. Eu preciso saber como colocar para tornar mais leve, não para ser uma pessoa, um passivo agressivo qualquer. Não precisa atacar travestido de humor. Mas o humor no dia a dia, ele vai quebrando essas barreiras. Se eu brinco com mim mesmo, eu deixo o outro brincar comigo mesmo também. Na hora da brincadeira, a gente abre espaço para poder as verdades serem ditas e serem cuidadas. Claro que eu preciso usar com sabedoria. Claro que eu preciso ir refinando e percebendo como o outro percebe. A forma que o outro recebe tem muito a ver com a forma que o outro percebe. E aí eu perceber que não caiu bem, vou lá, pergunto se não gostou, faço algum esclarecimento se o outro não entendeu. Muitas vezes é só falta de entendimento, tá? E muitas vezes o tipo de brincadeira que eu tô acostumado com meus amigos, com minha família, etc., é diferente do tipo de brincadeira que eu vou ter com as outras pessoas. Ó, deixa eu dar um oi aqui pra camarada. Boa noite, querido. Tudo de bom? Qual o tema da live? Hoje falando do conflito entre líder e RH. Aqui no TikTok não sai o título da live. Mas obrigado pela presença e tamo junto. Hoje a aula é sobre liderança e RH, esse conflito que a gente vai transformar em estratégia e resultados. Vamos que vamos. Bom, e nesses debates, muitas vezes não tem nenhum consenso, nenhum consentimento, só tem uma aceitação para esse papo terminar logo. E eu acho que quando a gente toma decisão, porque a gente ficou de saco cheio daquela conversa, é a pior decisão sempre para as duas partes. Você acha que eu aceitei, mas eu não aceitei. Você acha que eu gostei, mas eu não gostei. Você acha que eu entendi, mas eu não entendi. Quando fica muito penoso, muito pesado, o melhor caminho é dar uma pausa. Olha, hoje eu já estou cansado, já está desgastante essa conversa, vamos continuar amanhã? Vamos continuar semana que vem? Eu preciso levar tudo isso para casa para dar uma cozinhada aqui na cabeça. Deixa eu cozinhar isso aqui, essa ideia um pouquinho. Deixa eu parar para refletir. Eu tô cansado e não. O Tico e o Teco já não estão conversando. Podemos retomar esse tema daqui uma semana, duas semanas? Deixa eu pesquisar um pouquinho melhor. Deixa eu pensar um pouquinho melhor. Volta para casa e cozinha a ideia também. Tudo isso são caminhos possíveis para você concluir um debate, não vencendo o outro pelo cansaço e nem sendo vencido pelo cansaço, mas sim porque chegaram a uma conclusão que é legal, porque o debate ele é importante. E se todo debate for desgastante, o outro já sabe como acabar com a conversa, né? O Thiago Rick chegando por aqui. Oi, Thiago, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. E aí, antes de entrar aqui nos pontos mais conflitantes, né, que existem entre RH e liderança, eu queria comentar um pouquinho. Na semana passada, eu falei bastante sobre o nosso desafio que está começando, que começa na semana que vem, vai começar na terça-feira. Ali está de 1 a 8 de abril, mas eu fiz um ajuste na data, tá? De 2 a 9 de abril, nem corrigi aqui que eu peguei o da semana passada. Vai ser de terça a terça, nosso desafio Liderança Corajosa. Para se inscrever, é só entrar aqui, ó, lidercorajoso.com ou no QR Code aqui em cima. Quem está no TikTok não está vendo. Quem está ouvindo por uma gravação não está vendo também, mas só entrar lidercorajoso.com, não tem erro, para fazer sua inscrição. Por que é importante você se inscrever? Porque além de entrar, você entra no grupo VIP que vai receber todos os avisos, você vai receber os e-mails com os links, os materiais e um monte de coisas extras que eu vou contar aqui para você um pouquinho, tá? E a ideia é que seja, quem já participou aqui de alguns dos nossos desafios, esse vai ser o nosso nono desafio, nono ou décimo, nono desafio que a gente já faz, que é uma semana de aulas, todas gratuitas, todas ao vivo. Nesse caso, o Liderança Corajosa é um desafio que ele começa bem cedo, às 6h47 da manhã, porque a ideia é gerar uma transformação, te apoiar numa transformação, que é você quem vai fazer, você o seu apoiador, seu facilitador nessa jornada. E a ideia é que em uma semana você já faça uma transformação que as pessoas já percebam. Que você perceba, mas que as outras pessoas também já percebam. Então é para em uma semana as pessoas já falarem o que está acontecendo diferente. Um desafio tem uma aula e um dever de casa. Todos os dias você vai pegar isso daqui para colocar em prática e amanhã a gente retoma o tema de hoje. Então tem continuidade, é um curso. E pela primeira vez o desafio vai ter certificado. É uma coisa que me pediam muito, mas eu não tinha como controlar. Criei aqui algumas automações aqui que vai facilitar o meu controle. Então, no dia 2 começamos, na terça-feira, 6h47 da manhã, começando já com o pé na porta, né? Chega de trabalho burro. No dia 3, como é que a gente constrói uma agenda de adulto? Então, a ideia é construir maturidade de verdade. No dia 4, como é que a gente faz o que tem que ser feito? Resumidamente, como é que eu paro de procrastinar e o que precisa ser feito seja efetivamente feito, né? 5/4, engajamento de verdade, como é que eu coloco o time nessa mesma pegada, como é que eu trago a equipe para essa mesma pegada. No dia 8, já na segunda-feira seguinte, como é que eu construo a partir dessa equipe que já está engajada, esse olhar maduro, uma equipe pós-digital que conversa com tudo que está acontecendo no mundo agora, né? Como é que eu construo essa engrenagem social, ágil e tecnológica, tudo conectado e funcionando de uma maneira eficiente. E no dia 9, fechando o nosso fio, como é que você toma as rédeas? Construindo relações maduras, autorresponsabilidade e conectando pessoas ao seu resultado, todo mundo crescendo junto de forma leve e com qualidade de vida, que é como tem que ser. Tá? Então, 100% gratuito, 100% online. Todas as aulas têm apostila, todas as aulas têm material de reforço, todas as aulas têm um desafio para você colocar em prática no dia. De manhã cedo você já sai e coloca em prática no dia, tá? Fazendo a inscrição lá bonitinho, lidercorajoso.com, você vai se juntar a esse grupo de líderes visionários, porque eu sempre trago que você precisa desenvolver essa visão além do alcance, como olho de Tandera, né? Porque você precisa enxergar além do óbvio, além do que está todo mundo falando. Eu sempre trago aqui uma provocação para você se conectar com a vida real e não com o que livros, gurus, escolas de negócio falam, porque já foi testado, foi muito ali ensaboado e penteado para chegar bonitinho para você. A vida real ela é bem mais dura e... Quem me acompanha aqui já sabe que é sem frescura, sem mimimi. Eu trago de uma forma muito prática e de uma forma que realmente funciona. Tem 25 anos aí que eu venho colocando em prática muitas dessas coisas. Nas consultorias que eu dou nas empresas, exatamente o que eu vejo acontecer. Nas minhas conversas com mentorados e do dia a dia com outros líderes, é exatamente o que funciona, tá? Então, para esse desafio, que você vai receber os links das aulas, tanto no e-mail quanto no grupo VIP, você vai receber as apostilas diretamente também. Uma coisa que eu nunca tinha feito também, que entre amanhã e depois, quem está inscrito já vai receber no e-mail, que é um diagnóstico individual. Você vai fazer um assessment individual, que é coisa que só recebia até então quem tinha acesso às mentorias individuais. São programas de mais de 10 mil reais. Eu estou te entregando de graça. Você vai receber um assessment individual. Esse assessment vai te levar para uma aula exclusiva para você, tá? Então tem algumas aulas gravadas que, de acordo com o resultado do seu assessment, você tem vai direto para ela. E no final tem provinha, passou na provinha, certificado na mão, um curso de 8 horas, totalmente grátis e totalmente na faixa, né? Ó, o Thiago já comentou aqui, ó, Alan, me inscrevi essa semana. Tamo junto, Thiago, vamos que vamos. A Vivi, a grande questão de qualquer relação é o ego, pois normalmente o problema está em não ter a razão. Ó, a última palavra, isso aqui a gente tava comentando lá sobre a regra. Só para fechar então aqui a questão do desafio, já volto no comentário da Vivi. Então, a partir da próxima terça-feira, 6h47 da manhã, ajusta o despertador, que é o início da transformação. Começamos cedo e vamos partir para a transformação logo cedo, tá? E quando a Vivi traz aqui que a questão, a grande questão é o ego, essa é a grande questão na maioria, se não, não dá para falar que todos, mas na grande maioria dos conflitos, sabe, Vivi? E quando a gente entende que essas diferenças que existem, eu tenho que entrar para a gente chegar num ponto comum e não para mostrar que eu sou melhor que você, e então eu ganhei o debate, então eu ganhei a conversa, então eu lacrei, ou eu mitei, ou qualquer coisa do tipo, essas discussões que não levam a lugar nenhum, não é campeonato de debate, muito menos debate eleitoral, que o objetivo é destruir o outro para eu me sobressair. Muitas vezes me sobressair não é nem porque eu sou bom, mas é porque eu sou menos pior do que o outro, que é o que geralmente acontece nesse tipo de discussão. A hora que eu coloco o ego de lado e busco o melhor para o todo, no final das contas, eu vou chegar exatamente no lugar quem coloca o ego na frente iria, que é ter bons resultados e ser reconhecido por isso. Então, é aquela história de prefere ter a razão do que ser feliz, no final das contas, é uma desculpa para não entrar em discussão. E aí tem gente que fala assim, eu também acho que é melhor ter a razão do que ser feliz do que ter razão, mas para eu ser feliz eu tenho que ter razão. Também não é isso. Eu acho que assim, é a gente entender que boas conversas, elas podem e nos levam para lugares melhores. E aí eu preciso sim encarar todas as diferenças de frente, com respeito, cuidado, sabedoria e maturidade. E isso são coisas que eu vou desenvolvendo todos os dias. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rosevane, que está ao vivo aqui com a gente no Instagram. Bom, mas vamos lá. Na hora que eu vou encarar as diferenças de frente, eu acredito em A e você acredita em B. Eu tenho opinião A, você tem a opinião em B. Isso não tem a ver com quem eu sou, quem você é. Neste ponto da nossa discussão, nós temos uma diferença, além de muitas convergências, tá? Como é que a gente encara isso de frente? Primeiro, entendendo. E depois, conversando. Quando eu falo de RH, no dia a dia, eu fui listando para aula, vou listar todas as divergências que eu conheço entre liderança e RH. Bom, são muitas, porque eu estou muito próximo dos RHs e sempre muito próximo também das lideranças. E eu liderei equipes de todos os tipos, equipes operacionais, equipes comerciais, equipes administrativas, durante 25 anos da minha vida. Quais são essas divergências? Eram muitas. Eu separei aqui algumas. Não tenho aqui um instituto de pesquisa que mostre que essas são as mais comuns, mas eu trouxe algumas para a gente parar para pensar, até porque muitas são muito parecidas com algumas das que eu trouxe, tá? Então eu vou trazer algumas só para a gente parar e refletir e entender os dois lados da moeda. Então os dois têm sentido. Qual dos dois que tem razão? Os dois. Por isso que a hora que a gente para e conversa, a gente vai chegar em um ponto comum. Por isso que a hora que a gente para e conversa, a gente vai chegar em um acordo. E não é nem meio para lá e meio para cá. É um lugar que a gente consegue realmente trazer um lugar que seja o melhor de verdade, né? Primeiro conflito que tem, né? O RH vira assim, e essa tal liderança humanizada? Isso que você está fazendo não tem a ver com isso. Aí o líder vira para o RH, e esse tal de RH estratégico? Você não olha para o negócio, você só olha para o seu resultado? E é um ponto que mais pega, tá? O RH estratégico é um conceito que ele foi muito falado há alguns anos. Hoje parece que já se parte do pressuposto que todo RH é estratégico, mas na prática, ainda precisamos caminhar muito para a gente chegar num RH efetivamente estratégico. Que é um RH que tem influência real nas decisões mais estratégicas da empresa, está lá na alta liderança, colocando as pessoas no centro. É um RH que de verdade leva mais números, fatos e dados para uma reunião do que achismo, sentimentalismos e conversas rasas. A verdade é que assim, quanto mais o RH for se baseando em dados, fatos, for levando realidade para as discussões, mais estratégico ele é. E a liderança humanizada também não é o líder que faz uma conversinha mais ou menos e tem um discurso de bom moço, mas no dia do fechamento do mês, bota pressão para todo mundo e deixa todo mundo maluco. Então assim, como que eu chego numa liderança efetivamente humanizada? Não essa dos ursinhos carinhosos que não funciona mais nem na TV. Ou um RH que seja efetivamente estratégico, não só alguém que fica brigando como alguém que busca porque eu quero empoderamento. Não, empoderamento a gente constrói a gente mesmo. Eu construo o meu poder. Eu conecto as pessoas para realmente me tornar relevante, para realmente ser ouvido. Eu vou tomando atitudes que me tornam realmente humano. Eu vou tomando atitudes que me tornam efetivamente estratégico. Como é que eu conecto números e pessoas e realmente coloco os dois à frente? Como é que eu sou de humanas e de exatas ao mesmo tempo? Já até postei numa conversa aqui com o Eduardo Félix, aqui no Papo de Líder ao Vivo. Uma das coisas que eu comentei é que nós já chegamos no momento que os psicólogos são de exatas e os engenheiros de humanas. Porque todos nós precisamos ser tudo. Eu preciso entender de gente profundamente, mesmo que eu seja um engenheiro responsável por uma equipe. Eu preciso entender de números, de fatos, dados, tendências, estatísticas profundamente, mesmo que eu seja um psicólogo responsável pelo RH. Porque é isso que vai gerar conexão, e aí sim eu sento com a liderança, e aí sim eu sento com a alta administração e participo das decisões. Aí sim eu sento com a RH e construo programas que sejam realmente eficientes, que conversam com a estratégia da companhia. Porque o que a gente vê muitas vezes é assim, a companhia monta um planejamento estratégico, a gente faz as reuniões de OKR com as equipes e a gente define nossos 3 próximos objetivos no próximo trimestre, aumentar 10% na receita, construir uma... Estou chutando qualquer coisa, tá? Esses 10% da receita, ele vai vir a partir do crescimento de uma linha de produtos mais inovadoras e a gente vai focar no desenvolvimento de habilidades técnicas para poder lidar com pós-venda desses produtos mais inovadores que a gente não entende bem. Então, estou com 3 focos bem definidos. Só que o RH lá no cantinho dele, um RH que não é o seu, não é o meu. Um RH qualquer aí, lá no cantinho dele definiu que no próximo trimestre eles vão trabalhar diversidade. Não, eles vão trabalhar violência contra a mulher. E aí, eles querem chegar na nossa reunião de estratégia, nossa reunião de resultado, que a gente está ali focado e com objetivos claros, bem definidos, que pede um espaço para poder falar sobre esse assunto. Sabe quem é que vai dar ouvido para o que o RH está falando? Absolutamente ninguém. E as coisas não se conversam. Agora, se o RH tivesse lá entendido o que a alta administração decidiu, como que isso se desdobra dentro das áreas, como as áreas estão escolhendo as suas prioridades e como que o RH vai ajudar a viabilizar, por exemplo, trazendo treinamentos para reforçar esse olhar técnico, trazendo um olhar de cuidado com a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas para poder suportar esse crescimento de 10%. Ele é viável ou não é viável? O RH questionando se realmente esses 10% têm sustentação na vida real ou se eu só vou tuxar pressão nas pessoas e todo mundo vai ficar doente. Então, como é que eu conecto tudo isso? Conversando. Não sei se está fazendo sentido ou se está muito papo de maluco aqui, se eu estou sendo muito, muito utópico nas minhas conversas. Mas se todos tivessem mais entendimento e se conversassem antes de tomar as decisões, antes de decidir as coisas, sim, a liderança pode ser muito mais humanizada com apoio do RH. E o RH pode ser muito mais estratégico se conversar com a liderança. RH estratégico de verdade só existe conectado com os objetivos estratégicos da empresa e com as prioridades que os líderes estão atacando. Liderança humanizada de verdade só existe se realmente eu tiver a equipe do RH construindo programas robustos para suportar essa humanidade. Não é porque eu sou do bem que eu sou um líder humanizado. Não é porque eu fui lá e faço um discurso de bom moço que eu sou um líder humanizado. Um líder que tem realmente a humanidade como prioridade, um líder que escuta, é um líder que acolhe e é um líder que realmente coloca as pessoas no centro, né? Outro conflito comum aqui. Ai, ai. Ó, mais uma pessoa aqui, o filho de Ed, que entrou aqui. Tema da live, conflito, RH e liderança. Vem junto aqui que o papo tá bom, a aula de hoje tá boa. Vamos lá. Outro conflito comum entre RH e liderança. Ah, eu não posso falar as coisas para o RH, não. RH é o leve trás, né? Eu não posso me abrir, não posso abrir minhas vulnerabilidades para o RH. Esse pessoal só fofoqueiro que vai lá, fica levando as coisas para a auto-administração, depois eu me ferro lá. Responder pesquisa do RH com sinceridade, porque ela é anônima aqui, farroupilha, eu só me ferro com isso. Aí do outro lado, o líder, o RH que fala assim, não dá para abrir as nossas decisões e o que a gente está construindo para o líder, porque o líder conta para todo mundo, é fofoqueiro. Amanhã a equipe já está sabendo de tudo e não vai ter o impacto que a gente planejou. Gente, vamos ser maduros e trabalhar como adultos? Vamos lidar com as questões com maturidade? Vamos dar clareza para o outro do que é realmente sigiloso e do que é estratégico e quais os momentos certos que cada coisa pode ser desdobrada? Outra coisa, vamos dar transparência ao que precisa ser transparente ao invés de ficar guardando informaçãozinha porque acha que o outro não vai saber lidar? Vamos tratar os outros como adultos e sermos adultos? Acho que aqui, ponto aqui dessa divergência que existe pra caramba por aí é vamos ser adultos? Vamos nos tratar como adultos e agir como adultos? Então, assim, o RH leve trás. Se eu não construo, se eu não tenho um RH que realmente é um espaço de confiança, que as pessoas podem sim conversar, trazer suas inquietudes e trazer suas dificuldades para o RH ajudar a construir pontes, e o RH ser só mais um fofoqueiro, não vai adiantar. Se tudo que eu conto para o RH ele vai contar para o meu chefe, esse RH ele está só fechando porta. As pessoas sabem. O chefe ele não sabe guardar segredo também. Nós estamos falando aqui do líder que é fofoqueiro. Nós somos fofoqueiros de certa forma. Não deveríamos ser, porque não deveríamos ter tantos segredos para guardar. E muitos dos segredos que a gente está guardando, a gente precisa deles para viver, a gente precisa lidar com aquela informação. Então, assim, vamos dar clareza em tudo que precisa ser claro e vamos guardar tudo que precisa ser guardado. Eu abri para você uma vulnerabilidade minha, uma inquietude, uma situação que eu não estou sabendo lidar com outras pessoas, a melhor pessoa para fazer falar sobre isso é o RH. E é o especialista em pessoas, e é o especialista em lidar com esse tipo de dificuldade, que é alguém que deveria ser o meu aliado, independente se eu sou lá um operário, se eu sou um vendedor, se eu sou um diretor, se eu sou a tia do café, ou se eu sou um auxiliar administrativo ou supervisor. Não interessa qual que é o meu papel. Quando eu tiver com dificuldades dentro da companhia, com relacionamento, alguma dificuldade com pessoas, o especialista é o RH. É quem deveria me dar apoio. E não eu abrir uma coisa que amanhã a pessoa envolvida envolvida já está sabendo e eu ainda não sei como lidar com aquilo. Claro que o RH muitas vezes vai pegar situações que ele precisa falar, que ele precisa dar visibilidade para aquilo. Um assédio sexual, um assédio moral. Fala, eu preciso levar isso para uma outra instância. Mas avisar, não levar escondido. Não ser o leve trás, não ser o meia boca. Né? O líder é a mesma coisa, saber lidar com as informações e saber, inclusive, negociar. Isso aqui que você está me pedindo sigilo, eu preciso lidar com essa informação. O líder, ele precisa dar transparência e dar clareza. Né? Então, a gente precisa lidar com maturidade com tudo isso. E as pesquisas de RH, que todo mundo fica, ai, pesquisa anônima não é verdade, é lenda. Muito antes, pelo contrário, eu nunca vi, nem ouvi falar de verdade de qualquer pesquisa anônima que não fosse anônima de verdade. O que as pessoas muitas vezes não entendem é como lidar com uma pesquisa. Então, suponhamos que assim, a empresa está passando por um período difícil. Rodamos uma pesquisa de clima, uma pesquisa de engajamento, uma pesquisa para entender coisas que não estão sendo ditas. Por que, que pesquisas anônimas existem? Porque tem coisas que não estão sendo ditas. Tem coisas que as pessoas ainda não se sentem à vontade para falar publicamente. E aí eu abro uma pesquisa para isso. É óbvio que algumas pessoas que já chutaram o balde, que já não estão nem aí, que estão desanimadas de verdade e vão lá e falam isso numa pesquisa e coloca tudo de ruim que está sentindo, possivelmente ali na frente, quando tiver uma redução de equipe, que tiver algum corte de pessoas, quem que vai sair? São exatamente as pessoas que não estão performando porque não estão nem aí para mais nada. A pesquisa que é culpada? Não faz sentido tudo isso. Não faz sentido. Do mesmo jeito, quando eu vou lá no campo aberto de pesquisa, e pesquisa boa sempre tem lugar para a gente escrever, eu já participei de muita pesquisa de clima que não tem lugar para escrever nada, e essas pesquisas não servem para nada, vamos falar a verdade, né? Se tem lugar para escrever é porque realmente as pessoas estão preocupadas em evoluir. Se só tem lugar para dar pontinha é porque quer comemorar alguma coisa. E aí não é para isso que existe pesquisa de clima, engajamento e coisas do tipo. Tem que ter espaço para eu me expressar. E não é múltipla escolha que eu consigo me expressar. Agora, quando eu vou lá nesse espaço de me expressar e conto alguma coisa com riqueza de detalhes, é óbvio que esses detalhes vão entregar quem você é. E é óbvio que um líder vai ter acesso ao compilado da pesquisa da sua equipe. E é óbvio que no meio daquele monte de comentários vão saber assim, esse aqui foi de fulano. Não sejamos também infantis de saber que não existe líder que vai ficar enciumado, que tem líder que vai ficar magoado, que tem líder que vai ficar bravinho, tem líder que vai sim perseguir aquele que está querendo ferrar a vida dele. Isso existe, nós somos seres humanos. Como que eu lido com isso? Com maturidade e sabedoria. Sempre. Maturidade e sabedoria. Sabedoria é uma coisa que eu preciso desenvolver a minha vida inteira. Até o dia do o momento do último suspiro, eu quero dar o último suspiro dando um passinho para lá. Então, não para nunca. Por mais maduro que você seja, ainda falta muito para o que você pode ser. Tá? Então, a gente precisa encarar esses momentos com maturidade e sabedoria. Não, a pesquisa sigilosa, ela não é um lugar para as pessoas se atacarem nem nada do tipo. É um lugar para você dar clareza aquilo que não é falado tão claramente e você expressar com verdade. E isso vai ajudar a melhorar. Tá? Outra coisa, conflitos, né? Nesses conflitos, nessas divergências, né? O RH está sempre falando assim, ah, o importante são as pessoas. E o líder sempre falando, o importante são os resultados. E aí o RH inventa uns negócios que só atrapalham o meu resultado. E o RH fala que o líder só fica inventando coisa para botar pressão nas pessoas e não cuida das pessoas. Gente, todo mundo deveria estar buscando resultados e cuidado com as pessoas. Até porque cada dia mais é impossível essas coisas caminharem junto. Nós não somos mais aquele trabalhador fazedor, ou na grande maioria de nós, estamos sendo cada dia menos fazedores. O fazedor, que é ele que recebe uma ordem, vai lá, executa, e o outro vigia, isso nós estamos delegando para as máquinas. Essa parte nossa que estava fazendo trabalho de robô, está delegando esse trabalho para o robô mesmo, de verdade. Pequenas decisões mais simples, a gente está delegando para o algoritmo, para a inteligência artificial. Está sobrando para a gente o nosso trabalho humano. É o quê? Pensar, refletir, ter bom senso, ser criativo, tomar decisões difíceis, escolher entre coisas de pesos iguais, tomar decisões. Eu preciso pensar. Dá para eu pensar e tomar uma decisão de qualidade se eu estiver exausto? Se eu não fui cuidado enquanto pessoa? Se estão me espremendo para arrancar até a última gota de sangue, suor e lágrimas? Não dá. Não dá. Resultados dependem de qualidade de vida. Resultado depende de saúde física e mental. Resultado depende de descanso. Então, cuidar das pessoas é cuidar dos resultados. Essas coisas, cada dia mais, elas estão indissociáveis. E é óbvio. E como a gente falou lá de que para a gente ser estratégico e ser humano, e essas coisas se complementarem, se autoalimentarem, eu preciso conversar, né? Então, pegando aqui o desenhozinho que eu trouxe, não adianta numa reunião de fechamento de trimestre e tá todo mundo pegado lá para entregar o resultado de crescimento. Tá todo mundo engajado nesse sentido e alguém lá da RH pulando, saltitante, fala assim: ah, eu preciso de 2 horas da sua reunião de estratégia para falar sobre diversidade. Putz. É óbvio que esse assunto, que ele é importante, ele vai se perder ali. Não adianta empurrar ele para dentro do trimestre só para você bater sua meta, porque você não fez isso antes, enfiar a goela abaixo do outro. Aí gera conflito. É óbvio que o conflito vai existir. Muitas vezes esse tipo de coisa vai virar confronto. Porque se eu não fizer, se eu não fizer a reunião dentro do trimestre, eu me ferro, eu perco lá minha avaliação. Agora, se eu sou o líder lá que deixa entrar num dia que é para construir estratégia e ver como é que eu faço o faturamento final, eu abro 2 horas de reunião para falar num assunto que não tem nada a ver com o resultado, pode ser diversidade ou pode ser qualquer outro assunto. Eu também me ferro. A briga é de quem que vai se ferrar? Quem gritar mais alto ou quem bater mais forte? Não tem que ser assim, né? Então, a gente precisa sempre se conversar, chegar num acordo, me abrir para o outro, entender a importância do outro. Bom, eu não consegui me preparar antes, porque tinha um monte de problema, eu preciso fazer isso dentro do trimestre. Como é que eu posso fazer? Ao invés de uma reunião de 2 horas, dá para eu fazer uma reunião de 30 minutos agora e outra depois? Dá para fazer isso online, sei lá, num outro dia? Enfim, preservar um espaço que vai ser importante para a entrega do resultado? Enfim, conversar, sempre conversar, né? Bom, outra coisa que também, esse aqui gera uns conflitos pesados, tem a ver com os prazos, né? E as rotinas burocráticas e os processos de RH, efetivamente. Muitas vezes os processos exigem tempo para contratar alguém, eu tenho várias etapas, tem várias etapas do processo, eu tenho que divulgar às vezes para uma agência, eu tenho que abrir, enfim, tem uma série de processos, né? E o líder quer o que contrata para ontem, o cara pediu demissão hoje, eu quero um outro na cadeira amanhã. Eu não posso abrir mão do meu resultado. Metas não esperam, clientes não esperam. Esse é um conflito complexo, vamos dizer assim. E os dois têm razão. Realmente a gente precisa das pessoas. Se eu preciso demitir alguém, eu preciso demitir naquele prazo, naquela data, e não esperar a folha rodar. Se eu preciso contratar alguém, precisa ser o quanto antes. Eu preciso já ter um banco de talentos, eu preciso já ter algo preparado para cobrir essas contratações o quanto antes. Eu preciso fazer se eu tenho um treinamento para minha equipe, eu preciso que esse treinamento seja bom e seja o quanto antes também. Enfim, como que eu ajusto esses processos? Eu acho que aqui temos algo a ser construído a muitas mãos. Primeiro, RH. Dá para a gente fazer processos mais enxutos, né? Dá para tirar bastante gordurinha dos processos e das burocracias que a gente cria, que muitas vezes são só burocracias. Não agregam valor, eu estou só me resguardando para não ser cobrado antes. Eu tenho um SLA bem definido, então espera porque tem processo a ser seguido. Ou eu vou ganhar 0,00002% lá na folha de pagamento. Vamos discutir esses SLAs com maturidade. Vamos abrir mão, queimar umas gorduras, aceitar o risco. Falar assim: olha, o meu SLA é de, sei lá, 15 dias para contratar essa pessoa. Tô chutando aqui, RH fala 15 dias para contratar não sei onde. Dá para contratar em uma semana, dá para contratar em 3 dias se a gente quiser. Verdade seja dita. Mas enfim, vamos supor que o SLA seja de 15 dias. Percebeu, entendeu a urgência, entendeu a necessidade? Fala assim: vamos trabalhar com um prazo de 7, mas você não me cobra antes de 15? Que pode acontecer muita coisa? Conversa, negocia, discute. Agora vamos falar assim, amigos aqui da liderança, líderes, os ligeirinhos aqui. Dá para você entender que você, como líder de pessoas, você recruta 100% do seu tempo? Na hora que alguém da sua equipe levantar a mão pedindo para sair, geralmente um bom, você já conhece, já tem na mente outros bons que podem já ser convocados para uma reunião, para uma dinâmica de grupo amanhã cedo? Pessoas de outras áreas internas. Como é que você está conversando com as pessoas? Como é que você está ouvindo, percebendo, enxergando as pessoas? Você está com a sua antena de recrutador ligada? ligada 24 horas por dia, ou você acha que recrutar é papel do RH? Não, recrutar é seu papel. Contratar é seu papel. Treinar a equipe é seu papel. Demitir as pessoas é seu papel. Por que você tem que demitir de uma hora para outra? Ah, teve uma fraude, legal. Descobri um problema aqui, uma fraude ou uma questão que preciso demitir de uma hora para outra. Isso é exceção, né? Tem gente que você está cozinhando há 6 meses e quer que o RH demita antes do dia 15. Peraí. Conversa. Quantas vezes você sentou, você líder, sentou com seu RH e mostrou como é que está a sua gestão de equipe? Quem são as pessoas que você enxerga que são possíveis pessoas a serem promovidas, pessoas que possivelmente podem sair e você perder para o mercado, a gente pode perder para o mercado, pessoas que estão num plano de ação e que não estão com baixo, com bom desempenho, ou estão com comportamento ruim e que podem resultar numa demissão. Pessoas de outras áreas que você imagina que são legais, que você queria conhecer um pouco mais sobre elas, etc. Chama o RH como um aliado. E aí, amanhã, hoje, se o seu melhor pedido de demissão, amanhã o RH vai ser a pessoa que já sabe exatamente quem pode colocar naquela cadeira. Ou abrir um processo seletivo e fazer isso de uma forma mais rápida, numa seleção interna. Ou numa seleção externa, ao invés de ter que passar para uma agência, para procurar no mundo inteiro, você já ter algumas pessoas para indicar para uma primeira turma, uma dinâmica. Às vezes, numa dinâmica rápida, amanhã cedo, você já consegue convidar para uma entrevista à tarde e fazer o processo de forma mais rápido, porque você, líder, já ligou a sua antena de recrutador com eficiência e o RH vai enxugando os processos. São conversas. O tempo inteiro nós estamos falando de conversa, né? Outra coisa que relacionada aos processos de RH. Isso aqui também já dá umas brigas de vara. Veja, a gente se estapeando, porque o RH cria bons processos ali para que a gente seja o mais justo possível, o mais correto possível para avaliar as pessoas. Tenta colocar pessoas com realidades completamente diferentes numa base mais parecida, olhando para competências essenciais, para resultados que sejam justos, olhando indicadores que sejam justos. Tenta colocar numa forma que seja mais justa para todo mundo, mais conhecida que é a matriz Ninebox, talvez a mais utilizada. E aí, na hora de promover alguém, o líder pega, bate no peito. Não, mas eu sei quem que é bom, eu que estou com ele o tempo inteiro. É fulano que é bom. Eu quero que seja ele. Meu supervisor vai ser o fulano. Ou quer mandar embora é o ciclano, porque eu não gosto dele. Isso é bem perigoso, porque os dois estão certos no final das contas. Porque o líder, de certa forma, ele está muito próximo e às vezes ele percebe coisas que não dá para eu colocar num sisteminha ou numa planilha de Excel. Só que o RH, ele tem que zelar por uma gestão de pessoas que seja realmente eficiente e que eu consiga olhar para o negócio como um todo. E eu tenho que ter sistemas que trazem justiça às promoções. Senão eu vou alimentar quem? Os puxa-saco. E não é o puxa-saco que faz o negócio decolar. Não é o puxa-saco que faz um líder se tornar um bom líder. De forma alguma. Eles atrapalham muito os nossos processos. Senão eu vou ficar só com... O líder vai ser o gru ali com um monte de minion pendurado. Agora, o RH também não tem que ficar lá com aquela cara dele de Dr. Spock, que eu só uso a lógica. Não, especialista em pessoas. Especialista em pessoas tem que também cuidar dessas nuances. Uma matriz Ninebox, ela não pode ser muito engessada, ou qualquer outra ferramenta de RH. Eu tenho que entender as particularidades. Eu tenho que entender as nuances que são inerentes ao ser humano. Eu preciso conversar com a vida real. Nem tudo da vida real cabe em um sistema, por melhor que o sistema seja. Mas o sistema, sim, tem que ser uma boa base, e sim, eu tenho que ter processos bem amarrados, porque senão eu sou uma empresa de fundo de quintal, que até a pastelaria ali da esquina de baixo deveria trazer um olhar mais amplo e mais lógico para poder fazer as promoções e as demissões, né? Enfim, e no final das contas, eu tenho que olhar para o todo, eu tenho que olhar para o coletivo, né? Eu tenho que olhar para o coletivo, mas eu também preciso acolher as individualidades. Eu preciso saber o que cada um é, o que cada um quer, o que cada um tem de facilidades e dificuldades. Muitas vezes, eu colocar todo mundo para ser avaliado exatamente igual, eu estou empurrando todo mundo para se tornar parte de uma grande massa. E nós estamos falando de um mundo que eu preciso da diferença, eu preciso da diversidade. A diversidade não pode fazer parte só de um discursinho lá vazio, para parecer bom moço, não pode fazer parte só de eu abrir vagas inclusivas, não traz diversidade nenhuma se essas pessoas diferentes que entrarem, eu pegar e enfiar no mesmo caixote e no mesmo pasteurizador que eu enfio todo mundo. Não, eu preciso acolher as individualidades. Essas individualidades, elas são relevantes. Eu preciso olhar para cada pessoa, entender o que cada pessoa precisa, o que cada pessoa tem de talento, o que cada pessoa tem de dificuldade, o que cada pessoa tem de história de vida, o que cada pessoa tem de visão de mundo. E todas as vezes que eu faço uma coisa do tipo assim, que se eu, frase clássica, né? Tanto de líderes quanto de RHs. Ah, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. Toda vez que eu caio nessa armadilha, eu entro num coletivismo e no final das contas eu miro em uma média que eu não acerto em lugar nenhum. E a média é um lugar muito perigoso. Eu tô com o pé no forno e a cabeça no freezer. Na média a temperatura tá agradável, mas na vida real eu tô morrendo ali. E é o que muitas vezes acontece de verdade. As pessoas estão insatisfeitas e aí o líder vai lá, tem uma ideia brilhante, vou fazer um happy hour. Todo mundo gosta de happy hour. Será que é todo mundo? Será que não tem gente que preferia estar em casa descansando? Não preferia estar com as pessoas que ele ama? Preferia estar em casa jogando um videogame? Sei lá. Não tem nada que vai agradar todo mundo. Absolutamente nada. E a gente precisa entender o que está por trás de cada história, de sucesso e de fracasso. Quando eu entendo cada pessoa, aí eu posso olhar para o coletivo como uma rede que se complementa. E não como uma massa que eu tenho que ir moldando todo mundo e que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, receber o mesmo tipo de reconhecimento, o mesmo tipo de punição. E que todo mundo tem que ser avaliado com um padrão muito justinho, porque todo mundo tem que ser exatamente igual, né? Enfim, não é fácil, mas é simples. É só cuidar de cada pessoa. Para isso eu tenho que ouvir cada pessoa. Para isso eu tenho que acolher as diferenças. Inclusive quem é diferente de mim, quem discorda de mim, né? Então, no final das contas, esse conflito entre RH e liderança se resolve com conversas, que eu vou definir com clareza papéis e responsabilidades, que a gente vai trazer transparência na nossa relação e que nós vamos negociar e que nós vamos chegar num ponto comum. E aí sim, o RH passa a se tornar um RH mais estratégico. Aí sim, o líder passa a se tornar um líder mais humanizado. Só com boas conversas. O líder e o RH têm que estar muito próximos. Uma das discussões que a gente sempre tem é: será que o RH vai existir no futuro? Se todo líder assumisse efetivamente a sua responsabilidade de cuidar das pessoas, de contratar bem, de treinar bem, de demitir bem, fazer os acompanhamentos exatamente como deveria ser, teoricamente não precisava de RH. O líder é o especialista em pessoas. Mas se os processos fossem maduros o suficiente também, se os processos também fossem desenvolvidos de tal forma que as pessoas assumissem as suas responsabilidades, que as pessoas fossem empoderadas para tomar decisão, que fossem provocadas a se autodesenvolver, também não precisava de líder. Tá entendendo que são duas posições que, se eu tivesse um RH espetacular, se eu tivesse uma liderança espetacular, eu não precisava de RH. Se eu tivesse um RH espetacular, eu não precisava de líder. Então, no final das contas, nós dois vamos trabalhar junto para que nós dois deixemos de existir. O sucesso total dessa nossa aliança seria que nós deixássemos de existir. Mas a gente sabe que existe um caminho longo até aí. Então, vamos trabalhar no sentido da nossa autodestruição. Ai, ai. Porque no fim das contas, o papo aqui a gente... chegar é o seguinte. Nossa, deu uma travadinha. O papo é que a gente precisa conversar. No fim das contas, é essa conclusão que a gente tem que chegar. Opa, travou. Só falta o meu computador reiniciar agora de novo. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Já tô quase concluindo a aula, tá? Tá nos finalmentes aqui. Deixa eu ver. Deu uma travadinha aqui mesmo. Vai entender por quê. Espero que vocês estejam me vendo e que o computador não desligue sozinho. Ai, ai. Será que eu vou conseguir terminar a aula? Será que eu vou ficar travado aqui, parado no tempo? Não sei. Não deu uma travada geral aqui. O que está acontecendo com o meu computador? Porque ele tem... Ele é um computador bom. Será que eu peguei algum vírus? Será que eu fiz alguma besteira? Instalei alguma coisa aqui que não está me permitindo fazer bem o meu trabalho? Não sei. Eu sei que eu travei, né? Eu sei que eu não consigo passar para a próxima imagem. Eu sei que eu não consigo nem mudar de tela. Ai, ai. Me digam aqui se pelo menos vocês me ouvem, me veem, me escutam. Alguém me deu um sinal de vida? Não apareceu ninguém nem falando, tá me ouvindo. Então, não sei se eu tô falando a esmo, falando ao vento. Voltei. Realmente, gente, desculpem aqui, eu vou ter que dar uma geral nesse meu computador que travou de novo aqui e tem nada aberto para ele travar. Enfim, mas pra gente já concluindo aqui, chegando ao nosso final, obrigado por quem ficou aqui e esperou voltar. Eu queria dizer o seguinte, RH e liderança devem construir uma simbiose com foco nas pessoas. A gente tem que trabalhar junto, não tem espaço pra gente conseguir ter tanta divergência e tanta diferença. O RH depende da liderança e a liderança depende do RH. Isso é simbiose, isso são trocas realmente que vão ser eficientes, vão ser orgânicas e vão ser saudáveis e principalmente maduras. Bom, antes das minhas indicações finais, lembrando aqui, na semana que vem... Ai, desculpa, gente. Realmente aqui eu tem alguma coisa acontecendo e eu voltei. Mas voltei só para finalizar, agradecer quem ficou aqui até o final, bravamente, depois de tantos travamentos. Próxima aula, semana que vem, teremos o desafio de segunda a sexta, mais de terça a terça, na verdade, mas teremos a nossa aula normalmente na quarta-feira à noite. Então, quarta, vocês me terão de manhã e à noite, tá? E para aprofundar, eu trouxe hoje 6 indicações, não separei aqui os livros não, mas um deles é o lendário aqui que eu já trouxe muitas vezes, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É a melhor forma de você se conectar com as pessoas, é um manual de relacionamento humano, é um livro incrível. E também aqui nossa, até me perdi aqui, ó. Ah, os livros, que tô falando deles aqui agora, Vivi. O outro livro que eu trago aqui também, como sugestão, e já foram várias vezes que eu sugeri, é o Verdadeiro Poder, tá? Principalmente, eu já indiquei ele muitas vezes para as lideranças, mas eu queria indicar ele especialmente, esse livro especialmente para você que é RH. Você que é recursos humanos, entender sobre gestão, entender sobre construção de resultados, entender como lidar com os problemas do dia a dia da vida corporativa, faz toda a diferença. E esse livro é super curtinho, é super prático, vale muito a pena, do Vicente Falcone, tá? Da Kim Scott, Empatia Assertiva, Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade. Ele vai ajudar bastante nessas conversas maduras que precisam acontecer. Marshall Rosenberg também já trouxe aqui algumas vezes o Comunicação Não Violenta, e que é entender e acolher o sentimento do outro e realmente fazer a diferença. O Inteligência Social, eu sempre indico aqui o Inteligência Emocional do Daniel Goleman, mas a Ciência Revolucionária das Relações Humanas, ele traz muito nesse livro aqui, bem interessante também, uma leitura um pouquinho mais robusta, mas super completa. E o Dar e Receber do Adam Grant, estava por aqui, ó. Aqui. Ó, o Inteligência Social está por aqui também. Deixa eu puxar ele aqui, eu pelo menos vou mostrar dois, eu gosto de mostrar para dar uma ideia do tamanho das crianças e quem que é aqui, ó. Então, esse aqui do mesmo autor do Inteligência Emocional e Inteligência Social, não é um livrinho pequeno, mas é um livro que vale bastante a pena, do Daniel Goleman. E esse aqui, o Adam Grant, o Dar e Receber, né? Uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Como que a gente consegue efetivamente contribuir, entrar num mundo que a colaboração, ela é o que vai realmente fazer a diferença. Bom, gente, e caminhando aqui para o final, se cair mais alguma vez aí, eu já nem volto, já deixar meu agradecimento aqui e lembrar, se você evita o conflito para manter a paz, você sempre começa uma guerra contra si mesmo. Todas as vezes que você abre mão de si mesmo para não entrar em uma discussão, abre mão de si mesmo quando não dá uma opinião, quando você percebe que algo não está legal e você não vai lá e tenta encontrar um lugar melhor, você está criando essa guerra dentro de si mesmo. Então, para liderar seu destino e liderar realmente revoluções e evoluções no seu trabalho, na sua vida pessoal e profissional, minha sugestão é essa. Traga as pessoas para a conversa. Conflito, ele é a matéria-prima do que você vai construir e a matéria-prima desse degrau para o próximo nível. Obrigado pela paciência aqui com os travamentos de hoje. Prometo consertar isso aqui até o dia do nosso desafio. Um grande beijo para você, aquele abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até amanhã cedo no nosso desafio e até na terça-feira. Amanhã cedo na nossa provocação e terça-feira no nosso desafio. E lembra que o livro, meu livro também, eu não coloquei aqui nas indicações não, mas ele está disponível. Entra lá em alampimenta.com.br. Ele está disponível para aquisição ainda com um monte de bônus por lá. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou tipo. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem à liderança e à tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.